Você pode abrir sua Bíblia aí no Salmo 1. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada à margem de rio, que produz fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Ele prospera em tudo que faz. Não são assim os ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não prevalecerão quando vier o juízo, pois os pecadores não terão lugar entre os justos, porque o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. O Senhor abençoe essa palavra que é dele no seu coração. Hoje a gente quer conversar sobre decidir ser bem-aventurado daqui para frente. Por certo, você conhece alguns ditos populares, eu quero lembrar alguns. Alguns ditos que você conheça, é provável que sim. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Esse é famoso. Tem outro que eu ouvia muito lá no interior de Minas. Quem com porco anda, farelo come, come farelo. São ditados populares. E tem um que está na Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, elas comprometem os bons costumes, corrompem. Isso está lá em 1 Coríntios 15:33. Se tornou um dito popular, mas ele é um dito bíblico. Apesar da gente não cravar e não acreditar que a voz do povo é a voz de Deus, esses ditos populares, de certa forma, eles espelham verdades universais. Nós somos seres que decidem e nossas decisões, elas passam muitas vezes pelas nossas associações, as nossas conexões. Por isso que, como seres relacionais que nós somos, seres gregários, a gente tem um meio como uma forma de identidade que também nos molda. Então, nós somos frutos, sim, do meio do qual nós vivemos e somos influenciados pelos nossos relacionamentos. Uns domingos atrás, eu contei uma experiência que eu vou contar agora à noite, que tem a ver com isso, e é uma experiência que eu vivi. Quando eu era ainda pré-adolescente, eu tive um primo, que é da minha idade, e ele recebeu muito pouco. Então, a criação dele era bem diferente da minha, mas nós éramos primos primeiros, andávamos muito junto, a gente brincava junto. E eu me lembro que um dia ele falou assim: vamos entrar na mercearia e vamos pegar lá uma bala, eu já fiz e é muito fácil. Gente, eu era um pré-adolescente. Aí vamos lá, né? Eu já tinha aprendido em casa. Meu pai falava: achou, devolve, está quieto, não mexa, não é seu, não pegue. Aí, de repente, eu estava ouvindo o conselho de um primo: vamos entrar ali, vamos pegar, é fácil. E aí eu entrei junto com ele, menino, olhando para um lado, despistando, e aí ele resolveu, me fez pegar aqueles drops coloridos, redondinhos, sabe, de bala, e aí ele me entregou e eu enfiei rapidamente no calção. Calção de menino, perna curta, calção curto. Ficou aquela marca saliente no bolso, né? Só eu que achava que ninguém estava vendo. E ele, malandro, pegou uma bala pequena. Então, de repente, quando eu estou assim, vem uma mão: Eduardo. Eu até assustei. Era o gerente da mercearia. E o gerente da mercearia me conhecia. E sabe de onde que ele me conhecia? Da igreja. Filho de crente é assim, né? O irmão Luiz falou assim: oi, o que você está fazendo? Foi sem querer. Aí ele me deu aquela bronca: conheço teu pai. Pronto. Onde meu primo estava na hora dessa? Já estava na casa dele, sentadinho, me deixou sozinho com a bronca. Aprendi a lição, eu já sabia a lição. E aí pronto, graças a Deus, esse moço foi misericordioso comigo, mas eu nunca mais esqueci dessa lição. Amados, as más companhias corrompem os bons costumes. Diga-me com quem você anda, e você pode estar comendo comida de porco. Tem uma frase que também é boa para isso: que nós somos resultados das nossas escolhas. Já ouviu isso? Nós somos resultados das nossas escolhas. É uma frase bem conhecida que traduz bem o texto desta noite. O Salmo 1, amados, descreve dois tipos de gente. O Salmo 1, que você está com ele aberto aí, descreve dois tipos de pessoa. E, de certa forma, essa descrição divide a humanidade, de certa forma. O Salmo 1 inicia com a expressão que é muito forte. Ele diz, no início do Salmo, bem-aventurado. O Salmo começa com essa expressão, bem-aventurado, e vai dizer, aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. O que é ser bem-aventurado? Talvez na sua Bíblia esteja escrito aí, feliz. Talvez esteja escrito até abençoado. São traduções que tentam traduzir essa expressão. Bem-aventurado na Bíblia é aquele que está pleno. É a pessoa realizada. É aquele que está plenamente feliz, satisfeito, enquanto ser na vida. Então, bem-aventurado é aquela pessoa que está completa, enquanto alguém de paz com a vida. E o Salmo 1 descreve na sua poesia, porque é uma poesia, é um cântico, uma pessoa que vive num estado de contentamento, uma alma agradecida. E porque vive num estado de contentamento e agradecido, ele se sente abençoado. Essa é a ideia do texto. Por isso que pode estar escrito aí, abençoado é aquele, muito feliz, é aquele que decide trilhar caminhos que trazem vida, que ganham para nós a produtividade da vida. Nós conhecemos pessoas que expressam estar de bem com a vida, que é outro termo bastante usado, estar de bem com a vida. E tem pessoas que nós sabemos que estão de bem com a vida, mesmo nas dificuldades. Você conhece pessoas assim? Quem conheceu o irmão Manel, que foi da nossa comunidade, sabe exatamente, consegue entender como uma pessoa bem-aventurada enfrenta um câncer. O irmão Manel é um exemplo para nós de alguém que estava plenamente satisfeito em Deus. E no momento adverso, esse moço, quando nós íamos conversar com ele, a gente saía mais abençoado do que a gente queria levar a bênção para ele. Bem-aventurado, alguém que está plenamente, está bem, está em paz com a vida. É o seu caso? Jesus, o nosso mestre, a razão de nós estarmos aqui, ele vai fazer no seu primeiro sermão, ensino organizado, aquilo que passou a ser conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Você sabe, você já ouviu falar das bem-aventuranças que Jesus ensinou, sim? Você sabe disso. Então, isso está registrado ali em Mateus capítulo 5, por exemplo, que vai do 5 até o 7, mas a abertura do discurso, da mensagem, do ensino de Jesus, ele lista ali as 10 bem-aventuranças. Você pode ler em casa e você conhece um pouco disso. Jesus vai descrevendo condições e várias de pessoas que são bem-aventuradas. E se nós olharmos cada descrição, você está lembrando aí, você vai perceber que é uma questão de estado de vida, é uma questão ontológica, de ser, de existência. Não tem a ver com o ter. Não tem a ver com conquistas exteriores. Como é que você caracteriza, por exemplo, uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa, ela não depende do que ela tem externamente, de bens. Como é que você caracteriza uma pessoa pacificadora? Uma pessoa simples, uma pessoa misericordiosa. É um estado de ser que é agraciado com essas características que nós identificamos no comportamento dela. O meu primo, esse que me induziu ao primeiro furto, que eu fui liberto de ocorrência policial, onde eu encerrei minha carreira de infrator, ele não tem essas características, não tinha essas características. Então, nós sabemos que tem a ver com comportamento, com atitude, com decisões, com a identificação, o que identifica você. Jesus nos dá essa lição e eu queria trabalhar hoje, que eu não vou trabalhar o texto de Jesus, não hoje, mas eu queria desafiar você a ler em casa, e você vai vendo que Jesus vai pontuando, de certa forma, a graça recebida por pessoas que decidiram ser bem-aventuradas. É graça. É Deus reservando para o ser um estado de vida. Isso é bênção de Deus. Então, quando você lê o restante ali do capítulo 5 e vai até o 7, você vai perceber que Jesus começa a dar exemplos de decisões de pessoas bem-aventuradas. É ali que está, por exemplo, caminhar a segunda milha. Ali que está, por exemplo, se alguém te ofender, você não devolve com a mesma moeda. Ali que está, inclusive, a ideia de você não entrar em contenda com o perverso, que bate muito bem com o Salmo 1. Não resistais ao perverso. Ou seja, não entra na conversa de gente que não tem condição de edificar ninguém. Saia desse tipo de discussão. Então, Jesus, ele descreve a bênção e ele vai descrevendo, então, o jeito de ser dessas pessoas. E ele estava ali pregando para os seus discípulos. A multidão estava ouvindo, mas ele estava pregando para os seus discípulos. Você é discípulo do Senhor Jesus. E ele vai dizer, por exemplo, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Esta é a expressão de Jesus dentro das bem-aventuranças. Alegria. E ele vai dizer para a gente não entrar no jogo de ímpio. Então, amados, neste mundo caído, Deus projetou para nós, para os seus filhos, a condição de sermos classificados por Ele como bem-aventurado. Diante do que a gente está vendo aqui, um salmo como esse, e nas quartas-feiras a gente tem feito o exercício de buscar outras bem-aventuranças, e estamos impressionados como que Deus revelou para nós condições de sermos bem-aventurados. Você vê em Jesus descrevendo o maior sermão, o maior ensino da humanidade, que até hoje provoca reflexões da profundidade das bem-aventuranças. Um código de ética completamente diferente de qualquer ensino. A gente começa a observar que Deus tem interesse que nós sejamos bem-aventurados. A gente pode inferir que Deus deseja que sejamos bem-aventurados. Ele preparou esta condição existencial e deseja que experimentemos esse estado de espírito de contentamento, de realização e de satisfação. Se você está aqui, você tem algum tipo de experiência com o Senhor Jesus. Nós aqui deveríamos ser pessoas com essas características aí, no meio da sociedade onde nós vivemos. Deus deseja que a gente tenha esse sentido de realização. Mas como eu e você somos, murmuradores, reclamões, críticos, nós nos ofendemos facilmente. Então, já queria trazer para mim e para você, amados, é para nós o Salmo primeiro. É para nós o destino que Deus concede aos seus. Decida ser bem-aventurado. Decida em Deus ser classificado por Ele como aquele que recebeu a bênção de uma vida bem-aventurada. É para nós, amados, estarmos satisfeitos. Ser bem-aventurado, amados, olha para o texto. Diz aí, bem-aventurado é aquele, na sua tradução pode estar aí, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Bem-aventurado é a pessoa. Então, outra lição para nós. Ser bem-aventurado é para a pessoa comum, são para pessoas comuns, é para o homem, é para aquele. Ser bem-aventurado é para mim e para você, gente como a gente. Ser bem-aventurado, o texto está dizendo, é aquele, é todo homem, qualquer humano, e não para super-homens. Esse texto é para mim e para você. Esse texto não foi escrito para anjos. Esse texto não é para pessoas especiais que têm aquela vocação, sabe, de iluminados. Tem muita gente que olha para o texto bíblico e só enxerga pessoas especiais. É só lembrar Jesus falando das bem-aventuranças para os discípulos, pessoas comuns. E muita gente volta, comum. Então você precisa olhar para o texto hoje e se incluir nesse texto. Bem-aventurado é o jovem, bem-aventurado é a mulher, é o menino, que não anda segundo o conselho de ímpios. Amados, ser bem-aventurado na vida é para gente como a gente. Você acredita nisso? É por isso que você está aqui, né? Você tem que acreditar nisso. Seres humanos, amados, nós precisamos, de fato, entender que nós podemos alcançar a estatura da bem-aventurança, de vida satisfeita, de vida plena, Vai depender muito e você vai ter o seu termômetro interno para saber disso. Seu termômetro interno, você precisa saber disso. Às vezes me parece que a gente não acredita que Deus quer nos dar a graça da vida bem-aventurada. E eu queria falar para você, acredite nisso. Deus quer te dar a graça da vida bem-aventurada. Então, você sabe aquela dificuldade que você tem de agradecer? Isso está impedindo você de ser bem-aventurado e Deus quer te dar essa graça nessa situação. Sabe quando você vê muito defeito nos outros e você espera que os outros mudem para que você mude? Isso impede que você seja bem-aventurado e Deus quer que você seja bem-aventurado aí. Talvez você precise decidir ser bem-aventurado do jeito que você controla o seu dinheiro, do jeito que você controla a sua relação de trabalho. Às vezes nós somos as pessoas mais críticas e mais mal-humoradas do nosso setor. E hoje é para a gente refletir. Deus deseja que nós sejamos bem-aventurados na nossa vida. Então eu e você precisamos decidir se vamos aceitar essa palavra para nós ou se nós vamos rejeitar essa palavra que diz: bem-aventurado é todo aquele, bem-aventurado é aquele que vai ter como vida o exemplo da árvore plantada junto a ribeiro, que dá fruto na estação apropriada. É assim a minha vida? É assim a sua vida? Como é que nós precisamos refletir nessa noite? Olharmos e vermos que esta graça Deus quer que você viva, que nós vivamos esta graça da bem-aventurança. Mas se você olhar a vida classificada como bem-aventurada, ela não é algo que vai surgir espontaneamente. A boa notícia é que Deus quer que você seja bem-aventurado e Ele preparou tudo para você ser bem-aventurado. A notícia profética é que você precisa entender que isso não vem automaticamente e que você precisa intencionar ser bem-aventurado. Você não vai levantar amanhã um bem-aventurado. Assim, não tem essa. Não é algo que surge espontaneamente. Não vem no automático. Não é algo que é alcançado, por exemplo, quando você ouve uma mensagem como essa. Você vai concordar comigo praticamente em boa parte. E vai sair daqui convencido que Deus deseja que você seja bem-aventurado. Que Deus já deu a graça para você viver a bem-aventurança. O próprio Senhor Jesus caracteriza comportamentos. Todos nós concordamos. Mas essa mensagem não muda você. Você vai concordar comigo, vai sair daqui. E pode ser que você não vai decidir, de fato, em ser um bem-aventurado, receber a graça. A gente observa, amados, que se não houver intencionalidade, desejo persistente, a gente não vai receber a graça de ser bem-aventurado. Porque eu olho para o texto, eu olho para Jesus falando, requer a sua capacidade de decisão de quem você segue nesta vida. Eu gosto de trazer aqui que essa decisão não é uma decisão como você fez hoje. Hoje você decidiu bastante coisa. Talvez você decidiu o que você ia comer, possivelmente. Você decidiu qual caminho que você passaria aqui. Você decidiu se ia dormir ou não. Você decidiu se você iria assistir alguma coisa. Você decidiu. Não é esse tipo de decisão. A decisão que eu entendo que o texto requer de nós tem uma outra expressão que talvez nos ajude. Você precisa ser resoluto. O que é uma pessoa resoluta? É aquela que decide, de fato, para resolver o problema. Você precisa ser resoluto em ser bem-aventurado. Se você não for resoluto, dificilmente, eu e você, se nós não formos resolutos, nós não vamos vencer a mania que já está viciada em nós de não sermos bem-aventurados. Resolutos, amados, é a pessoa determinada, decidida, resolvida, que tem objetivo, tem propósito. Ele está decidido. Se eu fosse um menino de 10 anos, resoluto, a minha vergonha não teria sido essa que eu passei de roubar um drops na mercearia. Mas eu resolvi decidir por um desejo da carne, por um desejo, um convencimento de alguém que tinha um espírito mais de liderança do que eu. Ser resoluto é necessário que você tenha propósito diante de obstáculos que você já vai antecipar, que você sabe. Convicção diante de obstáculos que vão lhe aparecer. Resoluto, amados, é aquele que está focado na resolução, na solução. Muitas vezes a Jane chama a minha atenção porque surge uma demanda, um problema, e eu falo assim, não vai dar. Aí ela fala, como que não vai dar? É isso. Ser resoluto é, está tudo conspirando contra. Mas se veio, vamos ver o que, que vai dar. Vamos fazer, vamos juntar mais gente. Empresários, quem te emprega quer que você seja resoluto, quer que você seja decidido nesse ponto. Você precisa ser a pessoa mais interessada nas suas decisões. Você compreende? Então, quando eu estou falando, decida ser bem-aventurado, é seja resoluto no seu cuidado de bem-aventurança. Nós temos refletido aqui nas últimas celebrações, desde o final do ano, sobre a importância de nós fazermos planos. Enquanto isso, descansa no Senhor. Lembra? Nós falamos sobre isso. Que nós precisamos decidir e vamos decidir em tempos difíceis, com pouca perspectiva de melhora. Não são os nossos tempos atuais. Então, nós precisamos aprender a decidir, porque nós vamos decidir. Então, a gente tem conversado aqui sobre que Deus, Ele deseja que o povo dEle, que os filhos dEle, sejam pessoas resolutas diante de uma vida incerta. Jesus gastou 3 anos ensinando os nossos pais na fé. Ele, inclusive, nos deu revelações que, se Ele não tivesse dado, nós não saberíamos. Inclusive, sobre os finais, os fins da história. Jesus está interessado que a igreja dEle, o discípulo dEle, tenha um coração ensinável e que olhe para a perspectiva da vida com aquilo que Ele chamou de bem-aventurança. Meu irmão, você vai precisar caminhar a segunda milha. Você vai precisar ser misericordioso com quem não merece misericórdia. Esse é o padrão, consegue entender? Este é o padrão para nós. Você precisa parar de lutar contra as dificuldades que a vida nos apresenta e se posicionar como um bem-aventurado diante dela. Eu espero que você tenha essa convicção de decisão. E você que tem nos acompanhado, eu espero que também que você já tenha se convencido de que você precisa planejar a sua vida de forma intencional, mais intencional. Que ser bem-aventurado deve ser algo que deve permear aquelas coisas com as quais nós nos ocupamos. Você se ocupa com muitas coisas na vida, sim ou não? Por ser bem-aventurado, passa por aquilo que você se ocupa. O verso 1 destaca uma característica. Lembra, eu falei que Jesus traz, por exemplo, 10 características. O verso 1 traz uma característica de bem-aventurança. Qual que é a característica que ele traz aí? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo conselhos de ímpios. Ímpios na Bíblia são os maus. Ímpios na Bíblia são aqueles que não têm temor a Deus. Os perversos, os maldosos. Você entende que na nossa vida, na vida, existem pessoas maldosas? Esses são os ímpios. O meu primo que me induziu, ele até deu um conselho ruim, mas ele não é um ímpio assim. É porque ele era um menino também, criado com maus conselhos, que se ajeitou na vida. Ele não se tornou bandido. Ele não ficou planejando agora o que, que eu vou assaltar. Vou assaltar um banco agora. Não é isso. Então, ímpio na Bíblia é o perverso. Tanto é que no seu texto aí pode ser que esteja isso. Não se assenta na roda de zombadores. E eu quero trazer para vocês 3 versículos bíblicos para você entender o que é ímpio na Bíblia. Está aí para você, o primeiro é Salmo 10, alguns versos dele que diz: na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria, pois o ímpio se orgulha da sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás conta. Essa é uma pessoa ímpia, ela acha que Deus nunca vai julgar nada, Deus está distante. Ela acha que é isso mesmo, isso é um ímpio assim, já classificado nível 10. Pessoa ímpia, para ela Deus não está aí mais na história. Isaías 57, 20 e 21, os ímpios são como o mar agitado, incapazes de se acalmar. As suas águas lançam lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. É isso aí. O ímpio chega a um ponto que toda a obra dele é isso aí, ó. É lama, é lodo, é agitado, não tem como acalmar. Por que eu estou trazendo isso que a Bíblia diz? Porque você precisa identificar perto de você se tem conselhos de ímpios que você está seguindo porque ele é seu parente, porque é da cultura da família, porque é assim mesmo, porque lá na fábrica, se eu falar isso, vai acontecer. Cuidado, porque se tem uma coisa que o ímpio faz, ele impõe, ele fala demais. É uma característica. Porque ele está vazio, ele precisa preencher. Então você precisa entender, identificar ondas que não vão se acalmar. E você, às vezes, está aliançado com gente que é mar, que não vai se acalmar. E você não entende por que a sua vida está ficando agitada, sem solução. Mas eu quero ler mais um pouquinho uma advertência. Provérbios 4, 14. Não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores. Decidir é como você vai decidindo na vida. Não é, amados, eu não estou dizendo aqui para você acabar com a sua amizade. Ah, meu primo, por exemplo. Não, continua sendo meu primo. Você tem o poder de influência sobre ele. É que agora mudou, ele não tem mais poder de influência sobre mim. Por isso que lá no contexto de Jesus, vai dizer que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E não é para romper, então, as relações familiares, porque o meu familiar, ele bebe demais. Inclusive, beber demais é um conselho de ímpio, sabia? Que a Bíblia condena. Sabia disso? A Bíblia condena quem bebe demais, quem é muito dado à bebida. Isso não é um padrão moral da Igreja Batista. Não. Se beber demais faz você ficar parecido com os restantes que são ímpios, o que, que você tem que tomar a decisão? Beba menos, seja mais cauteloso. Se você sabe que falsificar, tomar a decisão na vida pela mentira, faz você ficar parecido com os demais, você não deve fazer mais isso. Colar na escola é padrão de quem não quer ser bem-aventurado, por exemplo. Aqui tem adolescentes e estudantes. Colar na escola, por exemplo, não é padrão de bem-aventurado. Estou dando exemplo porque a Bíblia está dizendo que tem coisas que não vale a pena nós nem imitarmos. O texto diz, não anda, não para e nem se assenta. Parece que é uma progressão de atitude ímpia. Primeiramente chama a sua atenção e depois você se envolve e depois você está ali agora sentado já com os mesmos pensamentos, as mesmas conjecturas. No Brasil, recentemente, aconteceu isso conosco. Possivelmente, alguém fez sua cabeça que você tem que ser de direita ou de esquerda. Possivelmente, você exige de mim comportamentos que você acha que eu devo ter nas questões políticas. Porque nós fomos influenciados por opiniões. E você não parou para refletir se isso é de ímpio, seja de direita ou de esquerda, ou se isso é um princípio bíblico para eu seguir. Um princípio bíblico de quem quer ser bem-aventurado em questões políticas. Orai pelas suas autoridades. Rogai por elas. Você precisa orar pela autoridade. Você não precisa gostar dela. Você não precisa concordar com ela. E Jesus, dentro da bem-aventurança, vai dizer o quê? Amai os vossos inimigos. Você não precisa gostar dos seus inimigos. Está vendo que o padrão é alto? Tem que ser intencional. Aí nós adotamos um discurso que é confortável para nós, que é plausível, e começamos então a decidir as nossas vidas, inclusive as nossas amizades, em cima de coisa que não é conselho da palavra. No fundo, é conselho de ímpio. Por isso que hoje é um chamado a despertamento, igreja. É um despertamento. Nós estamos no início do ano, já está acabando o início do ano, né? Você ainda não fez um planejamento para este ano para ser bem-aventurado em alguma área da sua vida. Você precisa ser bem-aventurado naquelas áreas onde você é mais frágil, onde você é mais influenciado, onde você mais ouve o que está fazendo na tua cabeça, opinião. Então, amados, não é para acabar com a amizade que não é da igreja, não é isso. É você não se associar às más pessoas no sentido de decidir igual a elas, de se associar a elas. Pessoas perversas, é dar ouvido a ponto de decidir em sintonia com aqueles que são guiados pela impiedade. Tem muito discurso aí que nós estamos adotando e não devemos adotar, que virou mania sua e minha, porque nós temos nossos influencers hoje mais do que nunca. Hoje em dia, amados, nós temos muitos conselhos de ímpios que chegam até nós. Nós vivemos a era da informação. Muita disputa desenfreada para capturar você. Uma competição selvagem no mercado da atenção. O apelo para cativar a sua atenção o tempo todo. Você sabe disso. Faz uma pesquisa aí, um buscador. Escreve lá uma palavra. Daqui a pouquinho você está recebendo 800 mensagens sobre aquele tema, querendo chamar a sua atenção. Nós vivemos esse tempo. ganhar a sua atenção. E como já dissemos aqui, uma frase do Carlos Macor, pastor: o que ganha a sua atenção, ganha você. Então hoje, mais do que nunca, tem os roubadores da sua atenção. O mercado aí tá, é para isso. E nós simplesmente, cabeça baixa, centrado em nós mesmos, passando, e a vida passando. Bem-aventurado é o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta em conselhos de ímpios. Nessa competição selvagem, eles querem ganhar a nossa atenção, querem capturar você. E se você entrar nessa, o seu sistema de pensamento, de decisão, você não vai decidir pelo caminho próspero da vida, que é o caminho da bem-aventurança. Então, o que a gente aprende aqui hoje? O que eu aprendo e quero compartilhar com vocês? Refletindo sobre isso. Cada vez que eu leio, eu fico pensando: meu Deus. Amados, dá trabalho para sermos bem-aventurados hoje em dia. Dá trabalho. Em tempos que até a inteligência desejada é inteligência artificial. Em tempo que nós exaltamos a perfeição da inteligência artificial, eu quero dizer para você e para a igreja, nossa igreja, dá trabalho ser bem-aventurado. Porque chegou um ponto que você nem precisa pensar. Alguém está pensando por você. E a gente está achando isso o máximo. Estão roubando aquilo que é do homem, a capacidade resoluta. Estamos sendo roubados. Aí o que a inteligência artificial te responde, você acha que é o máximo. Vai analisar se tem caminho de ímpio ali. Mas você não tem mais capacidade reflexiva. Então, amados, dá trabalho. Cada vez mais se exige de nós a capacidade de discernimento. Discernirmos as ideias que estão por trás das soluções. Discernirmos os conselhos que estão fazendo a nossa cabeça. Se você fosse anotar aí quem está fazendo a sua cabeça, põe no papel aí. Basta você olhar quem você segue no Instagram, no Zap da vida, quem você gosta de ouvir. E aí vamos colocar no telão. Você vai sentir vergonha ou não? Quem está fazendo? Quem está ocupando as suas ideias? Você é replicador de quem? Estão roubando da gente, amados. Salmo 1 é para nós hoje. É para nós hoje. É para a gente subir e não descer. E tem crente na onda do vamos descer. É para subir. Subir o nível. É para subir o nível. O nível das nossas conversas. O Em Casa vai voltar aí. É para elevar as nossas conversas. Agora a gente senta num grupo de igreja e a conversa é a mesma. Misericórdia. Salmo 1 é profético para nós, amados. Você quer ser bem-aventurado na vida? Para de andar segundo conselhos de ímpios. Ah, mas é tão legal, é tão... Para! Isso vai acabar com o seu namoro, com o seu casamento, com o seu negócio, com a sua relação com vizinhança. Isso vai acabar com você. Porque quem inspira o ímpio é o peludo, é a própria natureza pecaminosa. E ele vem aí para matar, roubar e destruir. Estão roubando, estão matando e estão destruindo. E você achando que você está numa viagem de férias na sua vida cristã. Salmo 1, não precise ir mais além, é uma poesia. Está dizendo para nós que se nós não decidirmos, alguém vai decidir pela gente. Aí eu fiquei pensando, eu não vou explorar o texto todo, talvez a gente faça isso em outro momento. Se nós não devemos andar por conselho de ímpios, qual é o contraponto então? Vamos pensar aqui. Se nós estamos aconselhados a não andar pelos conselhos de ímpio, qual é o contraponto da decisão? Nós devemos andar então de que forma? Por outra fonte de conselhos. Para outra influência. E quem é a pessoa mais parecida com Jesus que você anda? E aí vem a reflexão que vai ser em outro momento, não vai ser hoje. Nós devemos buscar isso, amados. Andar com gente temente. Gente que nos inspire a ser melhores. Gente mais parecida com Jesus, principalmente aonde eu não sou. Porque Jesus não vai aparecer para você aí, sabe? Porque você gosta daquela canção inspirativa, aí você vai ter uma experiência com Jesus. Isso não é o que eu estou falando. Seguir Jesus é uma decisão. Nós estamos aprendendo, inclusive, com essa série que a gente vai retornar daqui uns dias. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Dá trabalho. Quem é a pessoa mais parecida com Jesus que você segue? Então hoje, já aplicando para o final, o que eu estou falando para a minha igreja, a gente precisa desejar uma vida bem-aventurada, sim? Então eu vou dar algumas aplicações que eu tirei para mim. O que, que eu penso aqui para a gente aplicar, para levar para casa hoje? Primeiro, está aí, aplicação para uma vida bem-aventurada. Decida por ser bem-aventurado, pois esta é a vontade de Deus para os seus filhos. Você é filho de Deus, é da vontade de Deus que você seja abençoado, bem-aventurado. Decida intencionalmente, seja resoluto a encontrar amigos que são melhores que você. Crie uma rede de amizade que lhe proporcione ter sensibilidade crítica. É o que eu estou chamando a pedagogia da realidade. É o amigo que fala com você assim: olha, se eu fosse você, não ia para esse caminho. O amigo é aquele que fala que você tem mau hálito. Aquele que fala que você está com remela no nariz. Desculpa por essa teologia tão existencialista. O amigo que fala que você está com caroço de feijão na boca. É o amigo, ele quer te proteger, ele quer te ajudar. Então caminha com gente que é parecida com o Senhor Jesus. Consulte essas pessoas. Tenha essas pessoas como confidentes e confesse a elas. Porque a Bíblia fala que nós somos curados nessas relações assim. Confesse as suas fragilidades, os seus pecados, as suas dificuldades uns aos outros, para serem curados. Você precisa decidir este ano e andar com gente boa, gente melhor do que você. Saia do isolamento, saia da mesmice, saia da preguiça, saia do seu Instagram. Eu já contei aqui, 3 anos atrás eu resolvi caminhar com alguém, é só uma dica. 3 anos atrás eu decidi andar o ano inteiro com uma pessoa, gente boa, que nunca ia falar mal de mim, mas era gente boa. Eu resolvi caminhar com Charles Spurgeon, um cara excepcional. E eu fui lendo a Bíblia com ele. Como eu aprendi, quantos sermões eu falei para os irmãos aqui, inspirado por Charles Spurgeon. É uma maneira, mas você não vai só assim, você precisa encontrar gente, ó, que cheira, que sabe de você, sabe do seu endereço. Bem-aventurado, quer ser? Procure gente melhor que você, gente parecida com o Senhor Jesus. Olhe na sua relação de amigos que te influenciam. São pessoas assim? Se não são, meu amigo, essas pessoas precisam ir para a prateleira de baixo. Continua sendo amigo delas. Mas você precisa colocar na prateleira de cima. Aí vem uma propaganda para você. Se você achar um em casa, invista nele. Que o em casa é para melhorar a gente. Ninguém é melhor do que ninguém, mas é para melhorar a gente. Porque a gente está aplicando o texto bíblico. E vamos continuar. Ore a Deus pedindo amigos que sejam amigos dele. Sua comunidade de fé precisa ser onde você tem amigos que lhe ajude a ser bem-aventurado. Cá entre nós, se tem alguém nessa comunidade que não está fazendo isso com você, você precisa exortá-lo, ou até mesmo falar: mano, vou dar um tempo. A Bíblia fala que tem tempo do abraço, tempo do afastar-se, mas não é por briga, não. É por você reposicionar isso. Essa comunidade aceita todo mundo. Tem gente aqui que é matura e tem gente que não é. Eu sei disso, eu estou nela. Tem gente que em áreas aqui é muito mais maturo do que eu preciso encontrar essas pessoas para serem as minhas conselheiras. E eu sou espelho para muita gente em algumas áreas. Se você anda com gente igual a você, do jeitinho que você, que nunca te melhora, mesmo nessa comunidade, misericórdia. Porque essa comunidade está cheia de gente boa, mas nós temos muito imaturos ainda. Bom é quando a gente quer mudar. Aí um vai mudando o outro, vai ajudando, como diz o texto, um vai afiando o outro, e a palavra vai assim: agora, aquele que não quer mudar. Até nisso você precisa entender, mas é na comunidade de fé. Com todo respeito, você vai ter mais aqui do que lá no sindicato. Você vai ter mais aqui do que aí na praça. Eu acredito. Precisa estar aqui, ó. Porque você precisa também ser influenciador do Jesus que habita com você. Então, você que é casado, jovem, que talvez você não teve uma vida casta, porque você não conhecia Jesus. Você hoje pode influenciar meninas e meninos que estão aqui, que precisam saber que a vida casta, antes de qualquer outra coisa, glorifica a Deus. Que Deus guardou o relacionamento íntimo para o casamento. Essa verdade continua. E talvez você, rapaz, você, homem, seja a pessoa mais próxima de Jesus para poder convencer o menino e a menina para não entrarem num relacionamento que não é do agrado de Deus. Então tem muita coisa para a gente crescer junto aqui, amados. Estão entendendo? O Salmo primeiro, profético para nós. Bem-aventurado é aquele que decide, que seja resoluto nesta bem-aventurança. Não ouvir conselhos de ímpio. A santidade, a santificação é um processo que vai influenciar o seu casamento, o seu modo de ser no trabalho, os seus negócios, o modo de ser na igreja. Esse é o caminho para nós, amados, não tem outro. E por último, faça a opção em ser bem-aventurado no uso diário das suas redes sociais. Todo mundo aí, vamos lá? Por que eu coloquei isso? Porque todo mundo está na rede social e todo dia. Então você decida em ser bem-aventurado do jeito que você navega, o tempo que você gasta. Eu não vou colocar regra aqui. Eu estou dizendo que você precisa orar a Deus para ter pessoas que te ajudam. Você precisa encostar em pessoas melhores que você. Você precisa ter na comunidade de fé gente que caminha, sabe, para frente. E no seu dia a dia, no seu íntimo, você tomar a decisão para você ser bem-aventurado. Ser diferente dos demais. Dá trabalho ou não dá? Mas vocês esqueceram o principal, que é a primeira que nós lemos. Qual que é a primeira? É do interesse de Deus. É da vontade de Deus que nós sejamos bem-aventurados. Então, a força que você não está encontrando agora para você, você vai encontrar em Deus. Posso te dar um exercício prático aí, para terminar? Para você começar agora, abre a sua Bíblia aí, seu aplicativo. Salmo 1. Olha para a tua Bíblia aí. Releitura de quem quer ser intencional. Você vai fazer agora aí. Você vai ler o verso 1 do Salmo 1 e vai colocar o seu nome onde está a pessoa, ou homem, ou aquele. Coloque aí o seu nome. Bem-aventurado é o Eduardo quando não anda segundo o conselho de ímpios. É isso aí. Olha para o texto, traz para você. Você está decidindo não andar por conselho de ímpios. E você será bem-aventurado. Não vai se deter no caminho dos pecadores. O Eduardo não vai se assentar nas rodas de zombadores. Porque o Eduardo vai descobrir o prazer na lei do Senhor e vai adotar isso como padrão dia e noite. Nós vamos orar uns pelos outros. Mas decida, mude, escreva isso. Escreva na rodapé da sua Bíblia aí. Queria que você curvasse a sua fronte aí.